Fala, doutor!
Como outubro é o mês das crianças, o Fala Doutor começa uma série de entrevistas para falar sobre os cuidados com os pequenos em cada fase da infância. Para começar, vamos falar da etapa que vai da gestação até os 3 anos, chamada de primeiríssima infância, um dos períodos mais importantes do desenvolvimento humano. Sobre este assunto, eu converso com a especialista em gestão e humanização e orientadora do setor de educação e cultura do Hospital Pequeno Príncipe, Maria Glos. Maria, conta pra gente então. Esta fase da infância repercute na fase adulta também?
É nessa fase que a gente constrói o alicerce do que vai ser esse sujeito. Nessa fase é a fase onde um ser humano mais aprende. Da gestação até por volta dos 3 anos, essa criança está aprendendo em cada agora, com tudo que lhe é oferecido, com tudo que ela observa, com tudo que ela experiencia. Ela aprende basicamente pelos seus sentidos, que são super aflorados nessa época.
Muita gente acredita que as crianças começam a aprender a partir dos 6 meses, por exemplo, mas não, desde a gestação já é possível ir desenvolvendo esta criança?
Sim, as pesquisas nos mostram que todos os nossos sentidos já começam a amadurecer na gestação, né? Desde o paladar. Então a criança, ela ouve, ela percebe as oscilações dos humores, as oscilações dos barulhos, ela já está aprendendo com esse ambiente. E vai ser assim para sempre, né? Mas nessa etapa que vai até os 3 anos, como a gente falou, é uma etapa que vai alicerçar todo o desenvolvimento desse sujeito. Então precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção, com muita responsabilidade, né? E nós sabemos o quanto esses sujeitos são esperados, aguardados e queridos pelas famílias. Então, sabendo desse afeto, desse desejo de cuidado, é importante que o adulto cuidador reconheça esta fase como uma fase muito importante, muito especial para o desenvolvimento desse sujeito.
A gente pode falar que são 3 palavras nesta fase da criança que ela necessita, que é o amor, o cuidado e o afeto. É isto mesmo?
É o maior e o melhor estímulo que uma criança pode receber é o contato com outro ser humano. Isso quando o vínculo que é estabelecido entre o adulto cuidador e essa criança, é a ponte dela com o mundo. Então, quando existe esse vínculo de segurança, de afeto, a criança explora o mundo pelo viés das suas competências, pelo viés das suas possibilidades, com autonomia e com muita segurança. Ela, tendo um adulto cuidador, empático, conectado, ela explora. E através dessa exploração ela descobre. E essa descoberta vai servir de alicerce para o resto da vida. Porque uma criança brincando, uma criança descobrindo, está fazendo sinapses, está fazendo uma rede de conhecimentos que vai pautar todo o resto, toda outra construção que vem nas fases posteriores. Então a gente costuma conversar muito com o cuidador. Nós vivemos num mundo de pressa, né? Nós temos muita pressa. E essa pressa é do tempo do adulto, não é do tempo da criança. Como fazer com que a gente possa oferecer o melhor estímulo para esse sujeito numa fase única do seu desenvolvimento, enquanto estamos no meio desse turbilhão de tempos e pressa? As atividades do cotidiano são uma excelente oportunidade de exploração, de experimentação e de aproximação desse sujeito. Então, por exemplo, você está indo levar seu filho para uma creche. Como se dá esse trajeto? Qual é a conversa que acontece? Quais são os estímulos? Porque o mundo é repleto de estímulos. Será que a gente está mostrando como é que está o céu? Está falando da temperatura? Está mostrando a árvore? Como é que a árvore está nesse mês? Como é que vai estar na próxima semana? E na hora de buscar, como é que está esse céu? Será que tem estrela agora? Será que está ficando de noite? Que bichinho que passou do lado do carro, qual é o barulho que a gente está ouvindo? Isso tudo é matéria-prima para essa relação qualificada, para essa descoberta, para essa criança poder aprender a partir da relação e do mundo. Então nós não precisamos pensar em grandes alterações de rotina. O que a gente precisa é qualificar as nossas rotinas e o tempo de presença. É bem importante a gente pensar também que existem estímulos mais adequados e outros nem tanto. Uma criança, como a gente já falou, ela está aprendendo com tudo que a envolve, mas ela tem um tempo para esse aprendizado. As telas, que hoje a gente vê tão frequentemente fazendo parte já do universo infantil nessas épocas precoces, não são o estímulo mais adequado. Nós temos pareceres, da Sociedade Norte-Americana de Pediatria, da OMS, que colocam que até 2 anos de idade a criança não deveria ser exposta a febre e que depois dos 2 anos essa exposição deveria ser pequena e acompanhada, porque a velocidade do trânsito das informações e o tipo de estímulo que essa tela oferece não é o mais adequado para essa etapa. Nessa etapa, como nós falamos anteriormente, a criança se desenvolve a partir dos seus sentidos. Então, é importante ela pegar uma roupa mais áspera e uma roupa mais macia, é importante ela estar no chão, em contato com o chão e poder descobrir, né, o limite do seu corpo, descobrir como é, qual é o movimento que a coloca sentada, qual é o movimento que a coloca de joelhos ou em pé, poder explorar um ambiente com segurança. É importante ela ter contato com elementos da natureza. É muito importante uma criança poder sentar na grama, brincar na areia. Então, esses estímulos simples são os mais importantes para a criança nessa sua etapa de desenvolvimento tão preciosa.
Muitos pais acham que é com, né, equipamentos sofisticados, com programas sofisticados, que eles vão conseguir estimular as crianças nessa fase. Mas é não, pelo que não, a gente tem conversado, é a simplicidade que vai fazer a diferença na vida dessas crianças.
Muitas vezes a gente dá um presente para uma criança e o brinquedo acaba sendo menos interessante do que o embrulho, do que a caixa, né? Porque a criança, ela precisa de exploração, ela precisa poder explorar, ela precisa poder entender como as coisas funcionam. E outra coisa que é muito comum é a gente fazer pela criança. Se eu faço por ela o que ela dá conta de fazer sozinha, eu não estou ajudando. Eu estou, na verdade, impedindo que ela descubra, que ela se desenvolva autonomamente, né? É preciso, sim, que ele seja segura, confiante, com o adulto conectado e empaticamente próximo. Ela vai subir uma escada, se o corpo dela estiver pronto, ela vai subir. É preciso que eu esteja junto dela, próximo a ela, oferecendo-lhe segurança. É preciso que, se eu vejo que ela está próxima a algum objeto que ela ainda não percebeu, que eu ajude a perceber, que eu aponte para ela as possibilidades e os riscos, mas não que eu a impeça ou faça por ela. Às vezes, uma criança brinca com potes e tampas por um período de tempo muito maior do que aquele que ela brinca com um brinquedo super caro que algumas famílias se esforçaram para oferecer. É, às vezes, as propagandas são muito sedutoras, inclusive para os adultos, e fazem com que a gente, às vezes, entenda que um brinquedo que brinca sozinho e que é muito caro vai ser importante ou interessante para a criança. E não, os potes plásticos acabam fazendo mais sucesso. As nossas tampas, as meias, as gavetas de meias fazem sucesso com as crianças. Enfim, todo esse repertório que já é nosso, quando oferecido para a criança e mediado, de novo, com conexão, com afeto, de uma forma empática, faz com que essa criança realmente possa se desenvolver, possa explorar o mundo a partir dos seus sentidos, fazendo as suas descobertas, atribuindo valores e significados e se constituindo como um adulto pleno.
Está certo. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei sobre um dos períodos mais importantes do desenvolvimento humano, que é a primeiríssima infância, com a especialista em gestão e em humanização e orientadora do setor de educação e cultura do Hospital Pequeno Príncipe, Maria Gloss. Muito obrigada, Maria, pelas informações.
Um grande abraço, agradecida pela oportunidade.
Fala, doutor!